Bom dia para todos, um dia abençoado, um dia cheio de energia, o céu lá fora está muito bonito. Então, vamos lá, eu queria começar com vocês a falar sobre a questão dos jogos do Dosvox, porque os jogos do Dosvox são talvez a sua atração maior, e ele tem inúmeras funcionalidades e tem inúmeras utilidades. Eu queria começar com um depoimento, o professor Paulo, lá de Fortaleza, que utilizou muitos jogos na vida dos seus alunos. Professor Paulo, assim, brevemente, o que significam os jogos do Dosvox? O que, que você fez?
Bom dia a todos. Em 1997, o professor Antônio Borges esteve lá em Fortaleza, inaugurando o nosso centro de estudos do Dosvox, né, professor José Antônio Borges, e tinha acabado de concluir o curso de Dosvox. Né, eu sou formado em engenharia elétrica e até então não tinha encontrado nenhuma ferramenta que pudesse me acompanhar no meu lado de engenheiro, né? Então, quando eu conheci o Instituto Cegos, eu conheci o Dosvox, e a partir daí fiz o curso, e depois fui convidado para coordenar o laboratório de informática lá do Instituto Cegos, né, de Fortaleza, a partir de 1998, onde surgiu o primeiro curso de formação dos professores. Só havia formação no Benjamin Constant, então, naquela época, o Dr. Valdo, presidente do Instituto Cegos, fez com que fosse criado um curso de especialização de formação de professor lá em Fortaleza, não havendo mais necessidade do professor se deslocar até o Rio de Janeiro para o Benjamin Constant. Então, quando eu cheguei para coordenar o laboratório, que eu verifiquei que só eram atendidas pessoas assistidas, ou seja, pessoas adultas que estavam se reabilitando, perderam a visão, e como lá nós temos uma escola de ensino fundamental, eu imaginei, não, nós temos que colocar essas crianças também já no processo do universo digital. E foi assim que nós fizemos. Então, começamos o Dosvox, através dos jogos, através da pré-escola, muito importante isso, na pré-escola. E eu aprendi um termo que talvez vocês já tenham escutado, se não vão escutar agora, é intimidade acessibilizante. É uma forma de o professor trocar intimidade com o aluno, não intimidade no sentido, né, de baixo calão, né? Mas intimidade, você saber da história do aluno, história de vida do aluno, o que é que ele gosta, onde é que ele mora, e a partir daí você construir os jogos, né, principalmente quando chegou o JogaVox, e a questão do letramento, né, através da forca, através... À tarde eu vou falar sobre um projeto que nós implantamos lá em 98, né, associando o Braille à informática. Então, o jogo, não só no Dosvox, mas qualquer jogo utilizado no ambiente educativo, né, você vai trabalhar a ludicidade, vai trabalhar também a questão dos conhecimentos, estímulos, memória. Então é muito importante que o processo inicial seja com essa intimidade acessibilizante para que o aluno tenha confiança no seu professor, no seu instrutor, e que haja essa ponte também entre o professor do laboratório de informática e o professor de sala de aula. Então os resultados foram maravilhosos, porque aquelas crianças que eu atendi lá no começo chegaram na universidade, hoje são jornalistas, são advogados, né, são instrutores de informática, e eu estou muito feliz com a missão que Deus me deu e que Antônio também me confiou. Obrigado, Antônio.
Paulo tem muitas histórias para contar, mas ele tem uma palestra para falar sobre isso. Mas o que é importante é que já no início do projeto Dosvox, nós víamos uma realidade muito estranha para mim, que nunca tinha tido contato com pessoas com deficiência visual, que é a falta de opções de lazer. Eu acho que hoje está muito diferente, você tem os celulares, tem uma série de outras possibilidades, mas naquela época realmente existia até um poema da Virginia Vendramini, que é uma excelente poetisa, professora lá do Instituto Benjamin Constant, já aposentada. E então ela escreveu um poema chamado Domingo de Cego. Por que a perspectiva de uma pessoa cega há 30 anos atrás? Um dia em que a pessoa vai ficar em casa sem nada para conversar, sem ninguém para interagir, né? Eu acho que isso, aquilo, de certa maneira, me tocou, ler aquele poema. Falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa para que as pessoas cegas tenham oportunidades de diversão. E começamos a criar uma série de jogos. E eu confesso a vocês que eu não sou uma pessoa que curta jogar no computador. Nunca gostei de jogar no computador. Mas eu sou programador, e o programador faz o que a gente tem que fazer, né? Fui vendo como é que os jogos eram construídos e fui construindo, junto com meus alunos, uma série de jogos. Então, Patrick, vamos começar dando uma resenha dos jogos do Dosvox, só para a gente dar uma lembradinha.
J. Qual a letra do jogo?
Vamos lá, com a setinha para baixo.
F. Jogo da Forca.
Jogo da Forca é um jogo que até hoje é muito... Quer jogar um joguinho da Forca para começar o dia? Não, né? Não precisa, não, né? Bom, vamos dar uma...
Dosvox, o que você deseja?
Para a gente ver o que a gente andou criando em termos de jogos. Qual era a nossa
ideia? Jogo da Forca.
É que a pessoa cega tivesse acesso aos mesmos jogos que uma pessoa que não é cega tivesse, dentro de um certo limite. Por exemplo, brincar de correr, o computador não ia dar isso para você. Tá? Brincar de esconder também não. Mas palavras cruzadas, que são jogos que as pessoas jogam, jogo da forca, jogo da memória, jogo de cartas, adivinhações. Então, tem várias possibilidades que a gente tem. E a gente começou a construir esses jogos, tá? Vamos só fazer uma resenha? Os jogos básicos que a gente utiliza em alfabetização, seta para baixo.
M, jogo da memorização de letras.
Mais?
E, jogo de... J, joga Vox.
Sim.
E jogos edu... J, joga Vox.
Então, a gente criou vários jogos. Vou passar aqui pelos jogos educativos.
Seta para baixo. E jogos educativos.
Entra aí, Patrícia.
Qual a letra do programa?
Seta para baixo.
L, letra Vox.
Criamos o Letra Vox, tá? Que depois foi um programa premiado, ele foi feita a computação gráfica dele. Né? A gente fez muitos jogos, jogos que ainda hoje são muito importantes na alfabetização das pessoas cegas, das crianças cegas. Especialmente o Letra Vox é muito importante para a alfabetização, um jogo de letrinhas, o jogo de tabuada, o jogo das palavrinhas para você escrever. Né? Você conhece o Letrix? Pessoal novo não conhece. Vamos um pouquinho de Letrix aí. Só
que... X, Letrix, o jogo das palavrinhas.
Letrix, o jogo das palavrinhas. Você, tecla.
Então você digita qualquer coisinha e aí o computador simplesmente replica o que você fez. Então esses jogos antigos, eles agora estão sendo movidos para celular. Por quê? Porque a gente nota que eles são muito inclusivos. Você coloca uma criança... Muitas pessoas me reportam isso. Ah, meu filho não tem nada de cego, ele estuda numa escola e eu descobri o DOSVOX e eu alfabetizei o meu filho com a ajuda do DOSVOX. É uma coisa surpreendente, não foi feito para isso. Né? Então a gente agora vai colocar esses jogos no celular para ampliar um pouco a sua abrangência. Tá? Mas vamos lá, bate aí uma palavra mágica, Patrick. Oi.
Ó. I.
Oi.
Oi, eu sou seu amigo.
Então, algumas palavras vêm pré-gravadas, as que não vêm pré-gravadas podem ser gravadas. O professor Paulo, lá de Fortaleza, fez um trabalho muito legal. Fala um pouquinho, só um minutinho sobre esse trabalho que você fez com esse programa.
No primeiro encontro do DOSVOX, em 1998, lá no Benjamin Constant, nós levamos palestra Uso Criativo do Letrix. Então, nós pegamos um banco de dados, de sons, de animais, de ferramentas, enfim, barulhos, que o nosso aluno pudesse escrever, digitar a palavrinha, né? Por exemplo, urso. A criança nunca ouviu falar em urso, então ela vai conhecer como é que o urso faz, né? O cavalo, enfim. E muito importante também que o Antônio não esqueceu da gente que tem baixa visão, né? Porque ele trabalhou no Letrix, a questão de você trocar o fundo da tela, o tamanho da letra, foi muito bacana isso também, viu, Antônio? Porque crianças com baixa visão que nós tínhamos... Ah, tio, não pode a letra ser maior, ser de outra cor? Então já tinha um contraste, eu não sei como é que o Antônio Borges já veio para esse plano terreno aqui, com todas essas ideias, né, de colocar as pessoas não só cegas, mas com baixa visão nesse universo. Então foi muito bacana. Naquela época não tinha nem como você baixar tanta coisa, né, porque era começo da internet praticamente.
Mas o que é interessante do trabalho do Paulo é o seguinte, ele nasceu em Fortaleza, né? E as crianças de Fortaleza não têm nada a ver com as crianças que nascem em Porto Alegre. Certo? E aí ele colocou nessa implementação palavras que são palavras do Ceará. Algumas palavras assim, específicas, porque você lembra, Paulo? Tamborete. Então, eu quero dizer o seguinte, é o uso... A gente fala em DOSVOX, mas a gente tem que pensar o seguinte, tem o DOSVOX e tem do outro lado o professor. E o professor, então, ele se apropria daqueles jogos. E a gente tomou essa consciência, né? Pode sair daí, por favor, Patrick. E nós criamos... Diversos
tchau,
jogos
baby.
Que tinham o interesse de perdão?
DOSVOX, o que você deseja?
Meu filho quando tinha 5 anos. Bom, então, olha assim. Vamos lá no J.
J.
Qual a letra do jogo?
Seta para baixo.
M, jogo da memorização de letras.
Então, nós criamos diversos jogos que a gente não vai falar sobre eles aqui, não. Mas só para vocês saberem, tem os jogos de RPG, né?
R, jogos de RPG.
Alguns extremamente bons, baseados em jogos americanos. Tem o Explorador da Caverna Colossal. Ontem alguém chegou para mim e falou assim, Antônio, eu nunca consegui sair da caverna. Tá? Mas dá para sair sim. Tá? Em 1998, houve um campeonato entre cegos e houve um ganhador, Humberto Pires do Carmo, já falecido, né, que conseguiu pela primeira vez sair da caverna. Bom, eu não vou dar o spoiler aqui de como é que se sai da caverna, não. Não, não, tem, não, na internet tem a solução. Se procurar lá Caverna Colossal, mapa. Pede o mapa, ele te dá o mapa da caverna e você consegue sair. Mas eu acho que o Humberto não fez nada disso, não. O Humberto foi na força bruta mesmo. Passou semanas jogando esse negócio. Bom, passatempo. Vamos passatempos aí.
P, passatempos.
Abre aí.
Qual a letra do programa? Cifrão, cassino, alto ou baixo?
Um pequeno cassino, jogo da velha, jogo da memória, jogo de sueca, jogo de go, jogo de caça-palavras, que é uma coisa que tem muito nos jornais, jogo de adivinhar palavras, que também é um jogo que tem no Globo. Bom, e aí fomos criando jogo, até que chegou um momento que encheu a paciência. Por que encheu a paciência? Porque os jogos mais conhecidos, por exemplo, o jogo de xadrez, né? O jogo de... A gente nunca fez o jogo de damas, é um desafio aqui para os programadores. De damas a gente não fez, fez de xadrez. Mas a gente fez diversos jogos que eram basicamente para diversão. E muita gente realmente passou várias horas no computador se divertindo com alguns desses jogos. Cada pessoa tem um desejo específico. O importante é que nós fizemos uma coisa que ninguém tinha feito antes. Nós acessibilizamos os jogos. Então, como é que um cego consegue jogar palavras cruzadas? Então, tem toda uma metodologia para que o computador dê todo o feedback para a pessoa conseguir jogar. Tá? Depois, só uma pequena resenha para quem está começando na área, que muita gente já é usuário há muitos anos, já conhece jogos todos. Mas chegou um determinado momento que a gente comecei a receber tantas demandas dos professores, especialmente dos professores e pais. Ah, Antônio, eu queria que você criasse um jogo para o meu filho estar aprendendo a fazer continhas. Ah, Antônio, eu queria que você criasse um jogo para o meu filho estar estudando os estados brasileiros. Ah, Antônio, eu queria... Então, o número de jogos possíveis é infinito. Né? Então, a gente acabou criando uma solução que agora, nesse ano, ela está recebendo uma nova vestimenta, que é o programa Joga Vox, que é o sentido dessa palestra nossa aqui. Embora as pessoas saibam até o que é o Joga Vox, e talvez até tenham brincado de um ou outro jogo, porque os jogos criados no Joga Vox, eles não têm a sofisticação, por exemplo, de um jogo de palavras cruzadas, ou de um... ele não tem essa sofisticação. São jogos criados ou por crianças ou por professores. Então, não são programadores profissionais, são pessoas que têm um problema e, de certa maneira, mapeiam esse problema dentro do programa Joga Vox. E, estranhamente, eu achava que isso ia ser uma coisa muito comum. Em alguns lugares, por exemplo, no Instituto Benjamin Constant, os professores de lá sabem usar o Joga Vox e, recentemente, agora, há umas 2 semanas atrás, estive no Benjamin Constant por causa de um evento que eu organizei lá, chamado Workshop de Informática Educativa, que eu organizei lá no Instituto Benjamin Constant, e eu fui procurado por algumas professoras reportando o uso do Joga Vox em jogos criados por elas para atender a cegos autistas. Então, não é um jogo qualquer, é um jogo criado por uma professora que dá aula para cegos autistas. E ela conhece o problema do autismo, que é a repetibilidade, tem uma série de questões que são específicas do autismo. Então, o professor criou jogos bem simplesinhos, mas que os alunos com autismo ficavam jogando horas aquele negócio, né? Porque era exatamente, totalmente sintonizado à sua situação de autismo, né? E assim por diante. Então, a pessoa utiliza o conhecimento que ela tem, o conhecimento profissional dela de professor, junto com a facilidade de criação dos jogos. Bem, no caso do Benjamin Constant, é mais fácil, porque há alguns anos atrás nós fomos lá e demos um curso de como criar jogos em JogaVox. Então, os professores de lá, não são todos, mas alguns sabem criar os jogos, e os que não sabem criar os jogos pedem a outro que saiba. Tá certo? Então, mais ou menos funciona assim. Em Fortaleza, eu acho que também funciona mais ou menos da mesma maneira, né? O professor Paulo, com a equipe dele lá, né? E tem outros lugares que tem pessoal. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um grupo lá no SEAD que faz jogos, mas, em geral, não. Então, eu resolvi fazer essa palestra para trazer para vocês, pelo menos, um pouquinho do desejo de aprender a criar jogos. Pode ser? Vamos lá.
DOSVOX, o que você deseja?
Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Qual é o tipo de jogo que você vai conseguir criar com o JogaVox? Basicamente, são jogos de texto, de perguntas, respostas, lógica. Bom, eu vou aqui escolher uma coisa muito simplesinha. Eu vou fazer com vocês um jogo para aprender alguma coisa. Basicamente, o que a gente chama de quiz. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Perguntas e respostas. Tá? Vamos escolher aqui aleatoriamente um tema. Vamos produzir uma provinha, tá? um quiz sobre alguma temática. O que a gente poderia fazer? Corpo humano. Tá? Vamos fazer aqui duas perguntas. Duas perguntas sobre corpo humano. Vamos fazer aqui. A gente está dando um curso de corpo humano e a gente quer que os alunos usem o computador para fazer uma brincadeira sobre o corpo humano. Uma pergunta sobre o corpo humano. Qual é o maior órgão do corpo humano? Qual é o maior osso do corpo humano? Boa! Duas perguntas, tá? Primeira pergunta, qual é o maior órgão do corpo humano? Vamos dar algumas opções para a pessoa? Para ficar mais fácil. Depois a pessoa poderia digitar, mas vamos dar A, isso, B e aquilo. Tá certo? Então vamos dizer assim, A, vamos botar fígado e B, vamos colocar cérebro. Quer botar o C coração? Isso vai dar mais trabalho para a gente programar. Não, mas eu vou atender ao seu desejo. Letra C, coração. É, coração, fígado e quê? Cérebro. E a segunda pergunta, qual era mesmo? Qual o maior osso do corpo humano? Vamos botar aqui, tíbia, fíbula e fêmur. Então, como é que a gente vai fazer o jogo? Vamos, primeiramente, materializar o jogo. Como qualquer jogo, a gente tem que ter uma abertura. Olá! Vem aqui conhecer uma coisa, toca uma musiquinha, né? Então, tem uma introdução, tá certo? Depois, o que a gente faz? Pergunta número um. Faz a pergunta. E o cara vai responder e a gente vai dizer o quê? Certo! Parabéns, você acertou. É um jogo. Tem que ter uma música, um troço assim. Não, oh, não, não era. Você... Vamos tentar novamente mais tarde. Ué, 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 né? Outra questão. Então, aí, outra pergunta. Parabéns, você acertou. Não, não era isso aqui. E aí, no final, o que a gente faz? O cara pode ter acertado uma questão, pode não ter acertado nenhuma, pode ter acertado duas. E aí a gente dá uma mensagem. Se o cara acertou zero, não, você precisa estudar mais. Aí, se o cara acertou as duas, parabéns, você é o campeão do mundo, ou qualquer merda dessa. Né? Então a gente, esse é o jogo. Vocês já entenderam o jogo? Porque, primeiramente, o professor ele tem que materializar na cabeça dele os tipos de jogos, porque existem infinitos tipos de jogos. Na minha vivência, eu sei que os jogos de adivinhar, que é esse tipo de jogo que a gente está fazendo aqui, é o que é mais fácil de fazer. Porque a gente já brinca com as crianças com essa coisa, né? Tem até outro dia chegou na minha casa um jogo chamado, acho que é Grow, um negócio assim, que eram umas cartinhas que você tirava, fazia perguntas. Quer dizer, essa coisa de fazer pergunta e adivinhar é muito conhecida e tem vários jogos comerciais que trabalham com essa perspectiva. Então vamos lá, Patrick. JJ.
J.
Qual a letra do jogo?
J.
JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão 4.3. Opção, jogar, criar, editar ou baixar.
Então, você, professor, ou você vai jogar, ou você vai criar, ou você vai editar. O que é editar? Editar, você já tem um jogo que você fez que é bem parecido com aquilo que você deseja. Você vai dar uma modificadinha aqui, trocar pergunta, não sei o quê, mas a essência vai continuar a mesma. E os professores fazem muito isso. Eles fazem um jogo e reciclam. Tá? Versão 1, versão 2, versão 3, aí o primeiro é de corpo humano, o segundo é de matemática, o terceiro é sobre outra coisa completa. Tá? Bom, e baixar? Baixar é o seguinte, já existe uma grande quantidade de jogos criados, alguns muito poderosos, outros nem tanto. Vamos começar brincando com... Vamos pegar um jogo aí, só para a gente ver. Um jogo pronto, para entender que um jogo pronto tem muitos elementos de multimídia. Vamos lá, Patrick. Vamos...
Jota, escolha uma pasta de jogos com as setas.
2015, 10, o Ratinho Maestro.
Ratinho Maestro? Não, adivinhações.
2015, 2000... Adivinhações, Pio e Carlos.
Esse jogo foi criado por um aluno do Colégio Pedro II, lá do Rio de Janeiro. Tá? Ele... Hã? Eu acho que era uma dupla, um cego e outro não. Eu não tenho, eu sei que o nome de um deles era Carlos. Eu não sei, sabe, esse jogo já não é um jogo novinho, mas... Porque são jogos que foram criados por alunos, entendeu? A gente nunca fez uma auditoria. Agora, o que a gente faz? A gente corrige. Se o jogo está aberto, a gente corrige o erro. Ah, tem uma resposta errada. Vamos lá, joga isso aí.
Informe o nome do jogo ou use as setas.
Vai, seta para baixo.
Adivinhações, Pio e Carlos, jogue.
Vamos lá, esse mesmo.
Jogo das adivinhações. Carlos Colégio Pedro II. Versão 1.0. Acabamento por Pedro Borges.
Pedro Borges é meu.
Aperte filho. Enter.
O Carlos fez o jogo e o Pedro deu uma melhoradinha nele, tá? Enter.
Vamos brincar de o que é? Eu faço as perguntas e você tenta adivinhar. Vamos ver quanto você acerta. Aperte Enter para começar.
Isso é uma capa. Uma capa do jogo. Uma música, não sei o quê. Aí o cara já fica com vontade de jogar. Tá certo? Então vamos lá. Aperta Enter para começar.
O que é o que é? Que quanto mais se tira, maior fica.
Tá, repete a pergunta, seta para cima.
O que é o que é? Que quanto mais se tira, maior fica.
Buraco. Então vamos lá, buraco.
B-U-A-O.
Parabéns, você acertou. A resposta era buraco. Aperte Enter.
Então repara, é o mesmo jogo que a gente fez por corpo humano. Só que aqui, eu não estou perguntando de ossos. São adivinhações. Mas o jogo é o mesmo. Então, a gente pega um jogo já criado e a gente recicla o jogo para atender aos nossos objetivos. Repara que a existência de jogos torna também a vida do professor mais fácil, porque ele pega um jogo e mexe, e modifica de acordo com... Porque dá muito trabalho. Cada sonzinho desse... Blém, 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 tem que ir lá na internet buscar um sonzinho e trazer para cá. A gente já fornece mais ou menos uns 200 sons. Mas os sons, muitas vezes, eles não se adaptam às necessidades. Então, vamos lá. Aperta Enter.
O que é o que é? Tem rabo de porco, mas não é porco. Pé de porco, mas não é porco. Costela de porco, mas não é porco.
Vamos errar. Vamos dizer que é porca.
P-R-A.
Que pena. Você errou. A resposta certa é feijoada. Aperte Enter.
Ok, vamos apertar Escape para terminar esse jogo? Tá.
Confirma fim?
Sim.
S.
Fim do jogo. Aperte Enter. Opção: jogar, criar, editar ou baixar.
Então, agora nós vamos criar. Então, vamos lá. Nós vamos criar, então, como é que é o nome do jogo nosso? Ah, o nome do jogo é Corpo Humano, pode ser? Patrick, vamos criar um jogo.
Sim.
Informe o nome do diretório a criar para o jogo.
Qual o nome? Corpo Humano.
O-R-P-O.
H-U-M-N-O.
Enter.
Informe o novo nome deste jogo.
Pode apertar Enter que vai ficar com esse nome mesmo.
Assumido mesmo do diretório.
Corpo Humano, jogue.
Arquivo gravado.
O que é jogue?
Editando o jogo. Escolha jogue. A opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
De um jogo. Todos os jogos têm extensão jogue. Tá certo? Então, qual as opções? Vamos lá.
Seta R, trabalho. Roteiro do jogo.
Tem várias maneiras de você fazer um jogo. Para um professor, o professor ele é treinado na escola de pedagogia para fazer roteiros de aula. Então, o professor já sabe fazer roteiros de aula. E a gente fez com que o roteiro do jogo fosse muito parecido com o roteiro de uma aula. Tá? Então, a gente vai começar criando um roteiro. Vamos ver, vamos dar uma passada em geral.
Escolha quais certas opção de roteiro. ESC cancela. C. Criar novo roteiro.
Criar novo roteiro.
Escolha quais certas o tipo de roteiro. P. Perguntas e respostas com ordem fixa.
O JogaVox tem várias facilidades. Ele, por exemplo, jogos de perguntas e respostas, ele já ajuda. Mas a gente vai fazer um jogo do zero. Um jogo vazio.
S. Perguntas e exploração. V. Jogo vazio.
Só para a gente entender conceitualmente como é que a coisa funciona, tá? A gente podia ir por esses atalhos, aí criar um jogo com atalho, criar um jogo de perguntas e respostas com atalho, é muito mais fácil. Mas vamos começar do zero, especialmente o pessoal de programação, focar como é que faz, tá certo? Então vamos lá.
Informe o nome do roteiro TXT ou use as setas.
Enter.
Assumido roteiro ponto TXT.
Editando F9 ajuda, corpo humano.
Nós vamos editar então um jogo chamado Corpo Humano. Quando você pede para editar um arquivo novo, ele já cria para você na tela uma espécie de um roteiro. Patrick, vai com as setas para ele mostrar o que ele já criou para você.
Primeira projeto 2Vox CFRJ. Corpo
linha.
Humano.
Primeira linha está escrito Corpo Humano. O que Corpo Humano é? O nome do jogo. Depois, próxima linha.
Projeto 2Vox CFRJ.
É o nome do autor. Vamos trocar esse nome. Vamos botar aqui. Encontro
apagada à direita.
Encontro das vozes.
N-O-T-O-D-O-X-A-R-A-U.
Então, essas duas linhas, elas são essenciais. O nome do jogo e quem criou. Tá? É compulsório, tem que botar. Tá? Pois, próxima linha. Seta para a direita.
Ifen.
Passa um tracinho de vários ifens.
Ifen, ifen.
Para separar o cabeçalho do jogo. Tá certo? Então, uma...
Ifem.
Capa.
Depois ele criou um nome. Agora eu tenho que explicar conceitualmente como é que a coisa é criada. O jogo, no JogaVox, ele é criado com base em lugares. O que é um lugar? O lugar é onde a ação se passa. É onde você faz a pergunta. E cada lugar, necessariamente, tem um nome. Isso é muito importante. Então nós começamos colocando o nome de um lugar. Qual é o nome desse lugar, Patrick? Capa. Porque exatamente a gente vai criar uma capa do jogo, tá certo? Depois a gente passa para diante.
Asterisco.
Texto.
Tem um asterisco. Depois, na próxima linha, texto. Tá? Vamos começar criando o jogo, a capa. Qual vai ser o texto que nós vamos colocar aí? Bem-vindo...
Apagada à direita.
Bem-vindo...
B-E-M. Ifem. V-I-E-O.
Ao jogo
O-P-O-A-U-N-O.
Então é isso, a capa vai ser só isso. Não vai ter música, não vai ter nada. Vamos lá em seguida.
Ifem.
Ah, tem um ifem. Para que serve esse ifem? É basicamente para separar. Acabou a capa, agora vamos para o novo lugar.
Lugaram.
Agora a gente vai repetir assim. Tem o nome do lugar, um asterisco, texto. Passa um tracinho.
Asterisco.
Texto.
Tá. Então vamos lá. Qual é o primeiro lugar que a gente vai criar? Pergunta 1. Então vamos lá, Patrick. Tira esse lugar a 1 e coloca aí. Pergunta 1.
Lugar 1.
L-U-G-E-1.
Tira esse
P-R-U-A-1.
Pergunta 1. O Patrick bateu pergunta 1, o 1 grudado. Tem que tomar cuidado. Se você depois for referenciar esse lugar, tem que usar como ele colocou ali, tá? Vamos lá.
Um A. Asterisco.
Depois, tem um asterisco. E depois, qual é a pergunta?
Texto.
Qual é o maior órgão do corpo humano?
Apagada à direita.
Q.
U. A. E. O. N. I. E. O. Agudo. R. G. O. 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 P. O. A. U. E. O.
Qual é o maior órgão do corpo humano? Ponto de interrogação.
Dois pontos.
E já vamos dar as
opções. Dois pontos. Ele. Interrogação.
Primeira opção, que vai aí. Abre uma linha embaixo.
Nova linha.
Quais são as opções? A, cérebro. Então vamos lá. A.
A, ponto.
Cérebro.
C.
É agudo. R, E, B, O.
Põe um pontinho aí.
Ponto.
Agora, abre nova linha.
Nova linha.
B, fígado, né?
Ponto.
F.
I, A, O.
Ponto. Nova linha.
C, pele.
Ponto.
P.
E, E. Ponto.
Ok. Essa é a primeira versão do jogo. Você tenha um pouquinho de paciência que a gente vai falar sobre isso. Num primeiro momento, a gente pode fazer tudo, mas vocês estão aprendendo. Então, estou mostrando passo a passo. Pode editar. O DOSVox tem uma... como é que faz para editar no DOSVox? É uma coisa do Windows, não é o DOSVox que faz. O DOSVox tem uma... aproveita um troço do Windows que é para você editar. Só que eu não sei, a gente vai digitar aqui. Agora, isso não é do DOSVox, não. O Windows tem isso. A gente, no DOSVox, simplesmente aproveita isso. Agora, eu não sei qual é a tecla que faz isso. É o quê? Windows H, né? Mas eu não vou fazer assim, não. Vamos digitar. Então, temos a pergunta e as três opções. Acabou o lugar. O que, que depois do lugar tem o quê? Os tracinhos.
Hífen.
Quantos tracinhos? 10, não importa. O número. Depois da pergunta, a gente tem o quê? A resposta certa e a resposta errada. Então, vamos criar um lugar chamado R1 certa, tá bom? Resposta 1.
R1.
É, botar assim, certa 1.
R-A-1.
Certa 1, ok.
Certa nova 1. Linha.
Se o cara respondeu, agora tem que botar um asterisco depois embaixo.
Asterisco.
E aí,
nova depois, linha.
O que, que a gente vai dizer se o cara acertou? Parabéns. Eu sei, minha querida. Eu estou falando o seguinte. A gente aqui é a mensagem que nós vamos dar no momento que a pessoa acertar. Aí a gente coloca assim. Parabéns.
A-B-A-N-S.
Vírgula. Você é muito bom.
Você é M-U-I-O-M.
Outro lugar.
Nova linha.
Tracinho.
Hífen.
Nova linha.
Agora vamos botar o erro. Certa um. Vamos botar agora o... errado, 1.
R-A-D-O-1.
Nova linha.
Bom, se a gente botou certa, vamos botar errada, né?
Errado.
R-A-D-O-T-A. Asterisco.
Nova linha.
O que a gente vai falar quando o cara errar? Não. Olha só, meu amigo, você é um professor. Não vai chegar esculhambando o aluno, não. Assim, você passou perto, mas não acertou. Tá bom assim? Que é um incentivo pra ele, né? Então vamos lá, Patrick. Você passou perto, mas não acertou.
B-O-C-S-P-A-E-O-U-P-R-O. V-I-T-E-P-E-R-O-S-N-O-T-E-L-N-T-E-L-N-H-O-A-R-O-U.
Ok, então criamos uma pergunta. Agora vamos fazer a segunda pergunta. Põe exclamação aí, Patrick. Depois do acertou.
A-R-O-U. Exclamação.
Acabou esse
nova lugar. Linha.
Vamos fingir que o jogo só tem uma pergunta, só para a gente andar rápido. Depois a gente coloca a segunda, que é importante, inclusive, para a gente saber como é que a gente altera. A gente criou uma pergunta só, aí o jogo já terminou e a gente vai dizer assim. E assim termina o nosso jogo, pode ser assim?
Hífen.
É, pode ser até que é jogar novamente.
Então, vamos nova lá. Linha.
Vamos lá, agora, fim.
F-I-M.
Nova linha.
Asterisco.
Nova linha.
Tá muito difícil isso? Quem é programador tá dizendo que coisa ridícula. E assim termina o nosso jogo.
É.
A-S-I-E-T-M-I-A-O-E-O-J-O.
Ponto.
Ponto.
Isso, tá bom. Olha aqui. Criamos um jogo. Agora, um jogo muito básico. Fizer uma pergunta só. Tinha que ter pelo menos umas 20 perguntas, sei lá. Né? Bom, mas uma pergunta. Já dá para... Vamos jogar para vocês perceberem o que vocês fizeram e o que vocês não fizeram. A Suzy já tinha chamado a atenção que a gente não tinha indicado qual era a pergunta certa. Patrick, escape.
Ok. Deseja importar o roteiro editado?
Sim.
S.
Roteiro carregado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
Queremos jogar. Tá. Só que jogar aqui nesse momento não é J de jogo. É executar. Tá? Vai com as opções aí, Patrick.
R. Roteiro do jogo.
Desce. Vai descendo.
D. C. E. Editar os lugares do... S. Salvar o projeto. N. Salvar com outro nome. I. Importar mídias para o jogo. P. Programação avançada. X. Executar o jogo.
É isso que eu quero, executar o jogo.
Bem-vindo ao jogo do corpo humano.
Já está jogando. Tinha que dar uma instrução, aperte Enter, né? Esquecemos de botar. Se o cara não sabe, que ficou ali parado. É, aperte Enter. Então a gente já está começando a detectar os problemas. Vamos lá. Aperta Enter aí.
Qual é o maior órgão do corpo humano? A. Cérebro. B. Fígado. C. Pele.
O que, que a gente tem que fazer? Aí, responde qualquer coisa. Responde X aí.
X.
Parabéns, você é muito bom.
Pois é, a gente na verdade nem marcou o que, que a gente, que era certo e o que era errado. E agora, aperta Enter.
Você passou perto, mas não acertou, fim. E assim termina o nosso jogo.
Olha, tem alguma coisa de errado aí. Porque na verdade...
Fim do jogo, aperte Enter.
Mas ele, na verdade, ele... ele juntou aquela informação de erro com a informação de fim. Então, tem alguma coisa aí. Vamos editar esse roteiro novamente?
Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
R.
Escolha com as setas a opção de roteiro. ESC cancela. C. Criar novo roteiro.
Não.
E. Editar um roteiro. Informe o nome do roteiro TXT ou use as setas.
Pode apertar Enter que ele vai pegar.
Assumido o roteiro, ponto TXT.
Editando F9 ajuda. Corpo humano.
Eu falei que o número mínimo de tracinhos era 3. Não é não, desculpe, eu me enganei. São 5. Tem que botar pelo menos 5. Por isso é que ele não separou. Tá? Então vamos lá. Na capa tinha um erro, né? Qual era o erro da capa?
Encontro do...
Aperte Enter para jogar.
Capa. Bem-vindo.
Hífen.
Bem-vindo ao jogo do corpo. Nova linha.
É, aperte Enter.
APERTERPAOMECCR.
Isso, um pontinho aí. No
ponto.
Isso. Lá em cima também, no corpo humano.
Bem-vindo.
B-O-J-O-G-O.
Corpo.
A-E-A-E-O-O. Ponto.
Ponto. Tá. Bom.
Hífen.
Salva daí. Salva o jogo. A gente só fez uma correção.
Sobrescrevendo o roteiro. Confirma.
Sobrescrevendo o roteiro. Confirma. Sim.
S.
Ok. Deseja importar o roteiro editado?
Sim.
S.
Escolha A para adicionar ou Z para zerar jogo atual.
Aqui é muito importante. Você pode criar um jogo que vai sendo criado de forma incremental. Mas, normalmente, se a gente simplesmente quer fazer tudo de novo, a gente zera o jogo atual e passa a usar esse. Então, Z.
Z.
Roteiro carregado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Como joga faz... Vox. Qual sua opção?
Como faz para executar? X.
X.
Bem-vindo ao jogo do corpo humano. Aperte Enter para começar.
Moleza, pode sair daí. Já consertamos esse erro. Vamos consertar outro.
Confirme.
S.
Fim do jogo. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
Agora que o programador já está pegando o jeito. Já sabe que é R, né? Roteiro, editar. Vamos lá.
R.
Escolha com as setas a opção de editar um roteiro. Informe o nome do roteiro TXT ou assumido roteiro ponto TXT.
Editando F9 ajuda. Corpo humano.
Tinha um erro que a gente tinha comentado lá, que era os tracinhos, tinha 3 tracinhos só, antes do fim, né?
Hífen.
Põe mais aí.
Hífen.
Por que economizar hífen? Deixa muitos...
Hífen.
Tá bom, ok. É bom porque visualmente, esses hífens, eles dão para um vidente que esteja programando junto com o programador cego, eles dão assim uma visão de que aqui é um lugar, aqui é outro lugar, porque fica com esses tracinhos separando. Põe em cima do errada 1, coloca também um monte de tracinhos aí.
Errada 1.
Hífen.
Tá bom. Agora a gente vai fazer a coisa mais difícil, que o pessoal de informática sobe em cima do caixote e usa a palavra programar. Nós, que não somos de informática, nós dizemos a palavra costurar. Você precisa costurar o roteiro. Se você quer programador, pode dizer programar. O que, que é programar ou costurar? Se você tem um pedaço de pano, o que, que é costurar? É emendar um no outro, não é? Juntar um com o outro. Então, vamos começar a costurar. Para a gente costurar, a gente tem que ter alguns conceitos que a gente tem que agregar algumas informações ao roteiro. O que, que a gente não agregou que a Suzy logo no início falou? Faltou indicar qual é a resposta correta. Vamos até a pergunta e no final da pergunta vamos indicar. Olha, a resposta correta é essa. Vamos lá, Patrick.
A. Qual é o maior órgão do corpo humano?
Essa foi a pergunta. As opções.
A. Cérebro.
B.
B. Fígado. C. Pele.
Qual é a resposta? C. Então nós temos que indicar qual é a resposta correta. Então abrimos uma linha e indicamos...
Nova linha.
A resposta correta qual é? É a pele, é o C. Abre colchete.
Abre colchete.
O que é esse abre colchete? É para indicar que isso não é para ele escrever. Isso é uma opção. Tá certo? Então, resposta...
R-E-F-O-S-T-A.
Fecha.
Fecha o colchete.
Qual é a resposta? É a letra da pele, que é a letra C.
C.
Foi difícil isso? Vamos fazer uma outra costura. Na pergunta número 2, vamos ver as respostas corretas. Desce.
Certa 1.
Vai descendo.
Parabéns.
Ah, só tem uma pergunta. Ah, desculpem, só tem uma pergunta. Desculpe, é que eu estava na minha cabeça que a gente tinha feito... Que a gente ia fazer duas, né? Não, mas aí, tinha que botar a resposta lá na questão 12. Você coloca ali para indicar que quando for executada aquela pergunta, ele vai indicar qual é a resposta que é a correta. É, digamos, não é que é compulsório, se você não botar, ele não vai saber. O programa vai continuar funcionando como a gente fez, só que ele não vai saber o que vai fazer, porque você não indicou qual era a resposta correta. Bom, agora, para a gente completar o processo, a gente tem que fazer uma costura ou uma programação, se você quiser usar uma nomenclatura mais técnica. Tá. O que é programar ou costurar? É unir um lugar ao outro. Se você deu uma resposta e essa resposta está correta, você tem que fazer uma costura desse lugar chamado pergunta 1 para um outro lugar que dá um parabéns para a pessoa. Ou seja, se a resposta for correta, a gente vai para um lugar chamado certa 1, que é o que a gente colocou. Se a pessoa errou, ela vai para um outro lugar chamado errada 1. Entenderam? Então, essa é a costura. A costura, então, ela é composta de duas coisas. A primeira coisa é qual é a resposta e, segundo, para onde vai, se estiver certo ou se estiver errado. Então, vamos lá, Patrick.
Certa 1.
Embaixo de resposta igual a C.
Resposta C. Nova linha.
Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aí a gente tem que indicar duas coisas, que são duas tags. Tag em inglês é esse negócio que a gente fica pendurado. É um crachá, tá certo? É um crachá. É, então, uma tag que a gente coloca é a tag acerto. E a outra tag é a tag erro. Tá certo? Então, vamos lá, Patrick. Abre colchete.
Abre colchete.
Acerto.
A-C-E-R-T-O.
Fecha.
Fecha o colchete.
Se acertou, vou para que lugar? Vai para o parabéns, né? O nome desse lugar a gente colocou, se não me engano, certa 1. Então vamos lá, certa 1.
C-E-R-T-A-1.
Nova linha embaixo?
Nova linha.
E se a gente errou? É, você passou perto. Então a gente vai criar aí uma tag erro.
Abre o colchete. Erro. E-R-R-O. Fecha o colchete.
Se for uma situação de erro, nós vamos para um lugar chamado errada 1.
E-R-R-A-A-1.
Isso, errada 1. Perfeito. Agora nós vamos jogar. Eu vou primeiramente enganar vocês, vocês vão pensar que está certo e depois vocês vão descobrir que tem uma sutileza.
Sobrescrevendo o roteiro, confirma?
Sim. S.
Ok, deseja importar o roteiro editado?
Sim. S.
Escolha A para adicionar ou Z para zerar jogo atual?
Z.
C.
Roteiro carregado.
Vamos rodar.
Editando o jogo, escolha a opção com as setas. Joga Vox, qual sua opção?
X.
X.
Bem-vindo ao jogo do corpo humano. Aperte Enter para começar.
Que a gente faz?
Qual é o maior órgão do corpo humano? A. Cérebro. B. Fígado. C. Pele.
Vamos responder errado? Porque se responder errado, o que ele tem que fazer? Vai para errada 1. Vamos lá, vamos ver se acerta. Responde B.
B.
Você passou perto, mas não acertou.
Já está começando a programar. Aperta Enter.
E assim termina o nosso jogo.
Eu sou tentado a pensar assim, pô, legal, completei o jogo, mas você vai descobrir agora que não. Faltou uma sutileza que quem é programador já descobriu o que está faltando. Mas quem não é programador não pegou o macete ainda. Agora vamos fazer uma segunda jogada acertando. Olha só o que vai acontecer. Vai, termina o jogo aí.
Fim do jogo. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
Executa novamente.
X.
Bem-vindo ao jogo do corpo humano. Aperte Enter para começar. Qual é o maior órgão do corpo humano? A. Cérebro. B. Fígado. C. Pele.
Vamos acertar agora.
C.
Parabéns, você é muito bom.
Agora... Olha o que vai acontecer. Aperta aí.
Você passou perto, mas não acertou.
Como assim? Ele falou que eu acertei e já disse que eu não acertei? Porque ficou faltando uma costura. Essa costura todo programador aprende na aula número 1 de programação. Você na vida tem um fluxo. Ontem teve até uma palestra sobre fluxos da vida aqui na tarde. É um coach que veio aqui. Você tem um fluxo. O fluxo ele tem que ser indicado. Se você não falar... Agora, presta atenção, que é uma coisa muito simples, mas se você não prestar atenção, você não vai entender. Você tem um fluxo. Começou no lugar 1, não indicou nada, apertou Enter, ele foi para quê? Para o lugar 2. Apertou Enter, lugar 3. Se tivesse troço de acerto e erro, ele vai pular. Mas olha aqui a sutileza que todo programador já entendeu que foi cometido um erro. O fluxo é o seguinte, o normal, se você não falar nada, ele vai para o próximo. Patrick, volta para o programa para a gente mostrar o que, que a gente esqueceu.
E assim termina o nosso jogo.
Fim. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
R.
Escolha com as setas a opção de roteiro. Editar o... Informe o nome do roteiro. TXT. Assumido roteiro. Ponto TXT.
Editando. F9 ajuda. Corpo humano.
É claro que um programador não faria desse jeito. Ele fazia R e Enter. Pronto. Puf, já foi. Eu queria que você posicionasse em seta 1. Para você entender o que, que você esqueceu.
Seta 1.
Olha, vamos ver o erro que nós cometemos. Seta 1, a gente está falando parabéns, uma coisa assim, né? Estamos falando o quê, Patrick?
Parabéns, você é muito bom.
Ok. Qual é a regra básica do fluxo da vida? Vá em frente. Ele fez essa, deu essa mensagem, o que, que ele fez? Foi em frente. O que, que tem depois aí? A mensagem de erro.
Errada 1.
Ele vai direto para errada 1, porque a gente não indicou... que é para ele não prosseguir no errada 1. A gente tem que mandar ele... Vamos voltar para a pergunta, né? É uma boa. Então, vamos fazer o seguinte. Se o cara acertou, a gente não segue em frente. A gente desvia para um outro lugar, que é, por exemplo, perguntar de novo. Então, vamos lá, Patrick, depois de certa 1.
Certa 1.
No certa 1, a gente vai dizer, parabéns, você é muito bom. Vamos lá, Patrick.
Parabéns, você é muito bom.
Abre uma nova linha aí depois.
Nova linha.
Isso é uma costura sutil. A gente utiliza a palavra desvio.
Abre o colchete.
Se eu botar o colchetinho, ele vai falar.
D-E-S-V-I-O. Fecha o colchete.
Ele vai desviar para onde? Para o fim. Não, no caso do acerto, vai para o fim. Vai para o fim.
F-I-M.
Agora, no errado a 1, se o cara responder errado, vamos perguntar de novo? Então vamos lá. Cria uma costura em 1.
Você passou perto, mas não acertou. Nova linha.
Qual vai ser a costura que nós vamos botar aí?
Abre o colchete.
Vamos criar um desvio.
D-E-S-V-I-O. Fecha o colchete.
Para onde a gente vai desviar? Para perguntar de novo. Como é o nome do lugar que pergunta de novo? Pergunta 1.
P-E-R-G-U-N-D-A-1.
Ok, termina e vamos executar.
Sobrescreva.
S.
Ok, deseje.
S.
Escolha A para adicionar.
C.
Roteiro carregado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
X.
X.
Bem-vindo ao jogo do corpo humano. Aperte Enter para começar. Qual é o maior órgão do corpo humano? A. Cérebro. B. Fígado. C. Pele.
Vamos acertar? C.
C.
Parabéns, você é muito bom.
Para onde é a costura agora? A costura agora é pro final. Vai lá, Enter.
E assim termina o nosso jogo.
Beleza, vamos jogar de novo agora.
Fim do jogo. Aperte Enter. Editando o jogo.
X.
Bem-vindo ao jogo do corpo humano. Aperte Enter para começar. Qual é o maior órgão do corpo humano? A. Cérebro. B. Fígado. C. Pele.
Botar fígado.
B.
Você passou perto, mas não acertou.
Qual é a costura agora? Para repetir a pergunta.
Qual é o maior órgão do corpo humano? A. Cérebro. B. Fígado. C. Pele.
Agora você acerta.
C.
Parabéns, você é muito bom. E assim termina o nosso jogo.
Vocês aprenderam a programar. Agora, tem como não apertar, tá? Tem como não apertar. É que eu estou usando aqui o mínimo de opções, tá? Exatamente para fazer com que as pessoas que não têm traquejo na informática não se sintam, ah, tem que botar tantos tags. Não, não. É um número pequeno. Qual é o que é difícil? A costura. A costura é o mais difícil. Porque a gente, olha, mesmo programadores como eu, que tenho 45 anos de programação, não, tenho mais, tenho 49 anos de programação, eu me engano. A gente manda a costura para a porra do lugar errado. Então, infelizmente, mas isso é porque às vezes a gente não põe a nossa cachola para funcionar Mas você faz, você... Ah, tinha que ir para um lugar, não foi para outro lugar, então você já sabe que você errou a costura. Aí você vai acertar a costura.
Bom dia, gente. Eu estou conversando com meu namorado, que ele é programador. E aí ele fez uma pergunta que eu não sei se você já respondeu mais cedo. Enfim, vou perguntar de novo. O DOSVOX está aberto a contribuições de terceiros? Se sim, o código-fonte está disponível em algum site?
Não precisa no site. Quando você baixa o DOSVOX, o fonte vem junto. Agora vamos à pergunta que não quer calar, a pergunta de US$ 1 milhão. A pergunta é a seguinte. Tudo bem, uma pergunta é um jogo ridículo, tá certo? Pequeno, ridículo, foi para aprender. Olha só a pergunta estranha. Se eu colocasse aí, por exemplo, 10 perguntas, será que um aluno teria prazer de responder? É uma pergunta complicada. Eu sou professor de... Que matéria é? Ciências. E aí eu faço esse jogo com 10 perguntinhas, aplico meus alunos. A pergunta é a seguinte, meu aluno terá prazer de jogar? É uma pergunta perigosa. Depende do aluno. Se o aluno gosta de ciências, esse é um jogo cru. Ele não tem efeitos sonoros. E segundo, ele não tem gráficos. Por que não tem sons nem gráficos? Porque nós não botamos. Podia ter botado sons e gráficos, podia ter botado o que eu quisesse, um filme tocando, podia botar o que eu quisesse, tá? Mas a gente não colocou, porque isso é só um pequeno exemplo. Mas aí eu garanto para vocês o seguinte, se você tem uma turma em que você tem alunos que gostam de ciência, tenho certeza que com essa bobeirinha que a gente fez, que não é bobeirinha, é um processamento didático, tá certo? Não é uma bobeirinha. A gente está atendendo a uma necessidade da nossa turma, que é o nosso aluno. E pode jogar um com o outro, o cara, não, é pele, não, é não sei o quê. Ainda mais se a gente for criativo nas perguntas. Mas, na verdade, para que esse jogo se torne um jogo inclusivo, os videntes são muito chatos. Então, os videntes estão acostumados, as pessoas que enxergam estão acostumadas a imagens. E os cegos são mais chatos ainda que os videntes. Os cegos estão acostumados a quê? Áudio. Então, a gente vai só botar uma brincadeirinha aqui. Nós vamos agora nos direcionar àquele primeiro jogo. Patrick, salva isso aí. Já salvou? Salva isso aí.
Fim do jogo. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
Aperta Escape.
Confirma fim.
F.
Arquivo gravado. Opção. Jogar, criar, editar ou baixar.
Vamos lá às perguntas. Primeira pergunta, como é que eu faço agora? Já fiz o jogo, já testei, já está funcionando. Primeira pergunta, ainda não estou tratando os chatos. Estou simplesmente querendo jogar de novo esse jogo, que ele foi gravado. Como é que a gente faz, Patrick?
J.
Escolha uma pasta de jogos com as setas. Vamos 2015, 10, o Ratinho Maestro.
Não sei se vocês lembram, mas nós demos um nome ao jogo. Que nome nós demos? Vamos descer com as setas, vamos ver se tem um corpo humano aí.
2015, 3, meio ambiente. 2015, 4, coleta seletiva. Conheça meu bairro. Conheça minha casa. Conheça um C. Corpo humano.
Opa, agora você aperta o quê? Enter.
Corpo humano. Encontro 2 Vox em Aracaju. Versão 1.0. Aperte Enter.
Tá lá o nosso jogo. E pode ser jogado. Aperta Enter só de sacanagem.
Bem-vindo ao jogo do corpo humano.
Ok. Pode...
Aperte Enter para começar.
Não, quero começar não. Escape. Vamos.
Confirma fim.
F.
Fim do jogo. Opção. Jogar, criar, editar ou baixar.
É o Jonathan que tá falando. Ô Borges, eu tenho uma pergunta. Esse jogo é um jogo gravado. Ele tem as mesmas perguntas. Ele não se altera. A criança, ela é muito... Já que é um jogo voltado para as crianças podem se sentir muito entediada. Não tem uma forma de você configurar para os jogos... pularem de etapa, mudar de etapa e ele exportar outras perguntas para o jogo para ele se tornar mais interessante, inclusive para as crianças?
Sim, existem várias opções que eu posso mencionar aqui para você. Primeiramente, o que é mais comum de ser feito? Se você está ensinando corpo humano, em geral você tem alguma coisa próxima a umas 50 questões de corpo humano, não tem mais do que isso. Então você faz uma programação com as 50 possibilidades. Mas é muito chato jogar um jogo de 50 perguntas. Você vai demorar 2 horas para jogar. Então, o que, que você faz? No Joga Vox, a gente não vai mostrar isso aqui, mas tem que colocar uma cláusula dizendo assim, aleatório, dizendo que é para ele sortear as questões. E o máximo de questões que eu quero que ele sorteie, que é 5. Aí você manda jogar, ele joga com 5 questões e termina. Você joga de novo, ele vai escolher outras 5 questões. Essa é a forma mais simples de fazer. É a forma que não exige que o professor conheça a informática. Para o professor que conhece a informática, tem uma outra opção, que é a criação de um arquivo de perguntas. Mas aí você já precisa conhecer um pouquinho de programação. E agora, nesse momento, não vou explicar isso, mas não é nada demais. Tem que criar um arquivo, editar no editor de texto, botar as perguntas, fazer marcação. É simples. Tá? E o programa, quando ele vai fazer uma pergunta, ele vai buscar a pergunta nessa base de dados. É bem simples, tá certo, fazer isso, mas exige um certo traquejo. E, sinceramente, eu estou mais preocupado que o professor consiga fazer. Tá? Porque se você tem um programador à sua disposição, provavelmente você vai ter outro tipo de problemas. Tá bom? Então, resumindo, como é que os professores fazem? Eles fazem 50 questões, que são todas as possibilidades de perguntas sobre aquele tema. Coloca uma seleção aleatória. Aleatória, sabe o que é aleatória? Ele escolhe, assim, à vontade. Escolheu 5. Né? E aí você diz quantas questões você quer que sejam respondidas. 5 questões e pronto. Ele faz 5 perguntas. Não vou dar detalhes, porque eu tenho várias coisas que eu quero fazer, senão não vai dar tempo para a gente terminar. Nós estávamos falando de chatos. O chato cego, que quer o quê? Áudio. E o chato vidente, que quer o quê? Imagem. Tem algumas pessoas aqui nessa sala que enxergam. Tem outras que não enxergam. Agora vamos voltar para aquele jogo que a gente tinha criado, que a gente tinha utilizado como exemplo, que é o jogo das adivinhações. Vamos ver como é que o jogo das adivinhações foi criado, porque esse jogo das adivinhações, ele tem imagens e ele tem efeitos. Vamos lá, Patrick. Pede para ele editar o jogo Adivinhações.
É.
Escolha uma pasta de jogos com as setas.
2015. Adivinhações, Pierre Carlos.
Informe o nome do jogo ou use as setas.
Adivinhações, Pierre Carlos, jogue.
Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
Vamos dar uma olhada no roteiro dele.
R.
Escolha com as setas a opção de roteiro. ESC, cancela. C. Criar novo roteiro.
Editar um roteiro.
Editar um roteiro. Informe o nome do roteiro, TXT ou usa as setas?
Usa as setas.
Adivinhações, TXT.
Porque nesse jogo, você pode ter vários roteiros. Esse jogo pode ser jogado de forma aleatória, ele pode ser jogado... Então, vou pegar o mais simples, o roteiro mais simples, que é o roteiro que é não aleatório, o roteiro bem bobinho, tá?
Aleatório, roteiro, TXT. Adivinhações, TXT. Editando, F9 ajuda. Agora, jogo das adivinhações.
Em informática, sempre existe esse mesmo modelo. Você pega um programa criado por alguém para você ver como é que o cara fez. Então vamos ver.
Aquele... Carlos Colégio Pedro II.
Pra quem... Nem todo mundo chegou no início aqui, né? Vamos rodar esse jogo, só para o pessoal que não estava no início saber o que aconteceu. Patrick?
Sobrescrevendo o roteiro, confirma?
Sim.
F.
Ok, deseja importar o roteiro editado?
S.
Escolha A para adicionar.
C.
Roteiro carregado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
X.
X.
Vamos brincar de o que é, o que é. Eu faço as perguntas e você tenta adivinhar. Vamos ver quanto você acerta. Aperte Enter para começar.
É o mesmo jogo que a gente criou, só que vestido com roupa de gala. O que, que vocês notam que ajuda o vidente? Tem um desenhinho na tela, tem um fundo colorido, tá? Tem coisas para vidente ou para baixa visão. Tá? E tem o carinho para o cego. O que, que é o carinho para o cego? Tan, 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 né? O vidente também gosta dessas porrinhas, mas é mais pro cego mesmo. É tipo, exatamente. Agora, esse jogo também não tem animações, porque a gente pode botar animações, que nem o desenho animado, pode. Vai precisar aprender um pouquinho mais de programação. Vocês já entenderam. Vamos parar por aqui. Então, esse jogo, quando ele entra, o que é que ele faz? Aparecem uns gráficos na tela e faz... Tan, 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 ba, 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 ba. Vamos lá, Patrick. Vamos agora olhar o roteiro e assim a gente termina a nossa... breve aulinha.
Confirma fim.
S.
Fim do jogo. Editando o jogo. Escolha a opção.
R.
Escolha quais setas. E. Informe no.
Adivinha. Editando. F9 ajuda.
Agora vocês vão ver que é o mesmo estilo, só que tem outras marcações, outras tags. Vamos só de brincadeira ver que marcações tem aqui que a gente não explorou naquele nosso jogo. Só para você saber que pode trocar várias coisas. Vamos lá, Patrick.
Jogo das adivinhações. Carlos Colégio Pedro II.
Início é a mesma coisa. O nome do jogo, quem fez o jogo. Depois uns tracinhos.
Ifem.
Capa.
Capa. Vamos descer agora.
Os letra branco.
Ah, uma tag agora que não tinha. Cor letra branco. Que eu quero trabalhar com letras brancas. Vai, continua aí, Patrick.
Me dentro, ave.
Então, olha só, aqui tem escrito assim uma tag. Só letra isso aí, Patrick.
Abre o colchete.
M, I, agudo, D, I, A.
Fecha o colchete. I, N, T, R, O, ponto, W, A, V.
Então, você tem aqui, então, essa tag, mídia. Que mídia é essa? É um arquivo chamado intro.wav. É um arquivo que eu peguei na internet, que tem aquela música. Tchan, 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 tchan. Próxima tag.
Figura, capa, JPG.
Tem uma figurinha, que é uma capa. Basicamente, você tem que aprender essas duas, que é agradar o vidente, você coloca uma figura. Agradar o cego, coloca uma mídia. Existem diversas outras tags. E aí eu diria o seguinte, leia o manual, que aí você vai aprender todas as possibilidades. Eu tenho que interromper minha aula agora, porque vai entrar a palestra da professora Dolores Tomé. Queria agradecer muito a presença de vocês. Espero que tenham gostado dessa nossa demonstração prática.
Fala desligada.
Sobrescrevendo o roteiro. Confirma. Sobrescrevendo.
S.
Ok. Deseja importar o
roteiro. S.
Escolha A para adicionar.
C.
Roteiro carregado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção?
Sai daí, Patrick.
A.
Confirma o abandono.
S.
Ok. Fim do Joga Vox.
Tá bom, queridos.